Aleluia! Para quem não me conhece, eu sou Perilo, sou casado com a grávida mais linda que você já pode ver na sua vida, Stephanie. Nós somos casados há 7 anos e meio. Eu estou nessa igreja, na Igreja Verbo da Vida, lá na sede, desde os meus 7 anos de idade. E eu quero te dizer que essa palavra funciona. Amém? Agora, já que eu falei um pouquinho de mim, deixa eu conhecer um pouco vocês. Quem aqui é solteiro? Se você namora ou é noivo, você é solteiro, certo? Só a título de informação. Vamos lá, quem aqui está solteiro? Pode levantar a mão, a gente não vai fazer nenhuma terapia do amor não, fica tranquilo. Você vai entender porque eu estou perguntando isso, ok. Quase 100%. Quem aqui é casado? Esse último de vocês aí me lembrou uma piada, mas eu não vou contar ela. Abre comigo lá em 1 Coríntios 7. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui tem menos de 16 anos? Pode levantar, fica tranquilo. Ninguém vai te botar para fora, não. Amém. Ok. Quem aqui tem entre 17 e 20? Boa parte. Quem tem entre 20 e 30? A maioria, ok. Não vou perguntar além do 30, dos 30 para Alex não ficar com vergonha, hein? Mas está tudo bem. Ok, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Diga: Deus me quer livre de preocupações. Guarda isso, no final vamos falar melhor. Só que no contexto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está falando sobre casamento. E na continuidade ele diz: quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Diga: para ser santa. Assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda herendar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Verso 32, o final dele na Bíblia NVT diz assim: aquele que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Eu quero ler esses mesmos versos para você agora como eles foram parafraseados na Bíblia A Mensagem. Diz assim: quero que vivam o máximo que puderem, livres de complicações. Cadê a risadinha dos casados agora? Quem não é casado está livre para se dedicar, porque eu lembrei da piada de novo. Quem não é casado está livre para se dedicar unicamente ao Senhor. O casamento envolve a pessoa nos emaranhados da vida doméstica e na necessidade de agradar o cônjuge. Essas demandas exigem quase toda a atenção. É verdade. O tempo e a energia que os casados gastam no cuidado mútuo podem ser utilizados para Deus, por quem não é casado. Estou tentando facilitar as coisas, não torná-las mais difíceis. Tudo que desejo é que vocês sejam capazes de desenvolver um modo de vida, diga modo de vida, no qual possam se dedicar ao Senhor sem distrações. Paulo, ele está aconselhando aqui os solteiros a até nem se casar, mas fica tranquilo que essa não é a minha pregação nessa noite. Porque casamento é uma coisa boa, afinal de contas, foi Deus quem instituiu o casamento, quem criou o casamento, amém, irmãos? E ele é bom quando você cumpre esses princípios de Deus, porque foi ele quem inventou, ele sabe como funciona, amém? Estou casado, como já falei, há 7 anos e meio, e foi a segunda melhor decisão que eu já tomei na minha vida. A primeira dela foi por Jesus, amém? Foi o primeiro sim que prestou na minha vida, o segundo foi o sim no casamento. É uma coisa boa, fica tranquilo. Mas Paulo, ele está trazendo uma exortação, primeiro aos casados, de que se você está casado, você está dividido. Eu preguei isso quinta-feira no culto da família lá na igreja, você pode assistir depois um canal lá no YouTube, você que se interessa por casamento aí, ou você que está casado, vai te ajudar. Mas Deus, ele dividiu a mesma responsabilidade que a gente tem de agradar a ele, a gente tem de agradar ao cônjuge. Olha que coisa séria. Quando você casa, aquele 100% de responsabilidade que você tinha de agradar a Deus, você agora divide esse 100% com o seu cônjuge. Você tem que agradar ao seu cônjuge, viver para agradar ao seu cônjuge. E muitas vezes, irmãos, isso requer um pouco de trabalho. Amém? Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem não casou ainda, ainda não está dividido. Então, ele tem 100% de responsabilidade de viver para Deus, de viver buscando agradar a Deus. Deus é a única pessoa, a primeira, que ele precisa agradar. Amém? Como lemos na Bíblia, a mensagem, desenvolver um modo de vida sem distrações, sem que nada nos tire desse foco de agradar a Deus, de viver para Deus. Você que é solteiro, você tem essa responsabilidade, essa obrigação de viver integralmente para o Senhor. Amém? Sabe, irmãos, eu tinha uma rotina e algumas atividades quando solteiro, na igreja, na obra do Senhor, coisas que eu fazia para agradar ao Senhor, momentos de oração, de estudo, de consagração, que depois que eu casei, eu não pude ter mais. Stephanie não pôde ter mais, como tinha antes. Você está entendendo? A gente continua buscando agradar a Deus, mas a gente está dividido. Eu também preciso viver para buscar agradar a Stephanie. Então, o tempo que eu tinha só para Deus, eu agora divido ele com Deus, mas eu também tenho que ter tempo com Stephanie. Mas você que não casou ainda, essa é a sua responsabilidade. Viver sem nada te distrair. Você não pode dividir Deus. Deus só aceita ser dividido quando você se casa aí com o seu cônjuge, porque foi ele que estabeleceu isso. Ele não vê problema nisso. Mas se você não casou, Deus não pode ser dividido. O seu tempo para Deus, a sua dedicação para Deus, a sua consagração para Deus, para viver uma vida santa, como ele diz aqui, não pode ser dividida. É por isso que lá em Tiago diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Porque Deus, ele te comprou, ele me comprou com alto preço, irmão. E se nós decidirmos fazê-lo senhor da nossa vida. É para que ele tivesse 100% de nós. Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu tenho algumas atividades que eu tenho que desempenhar. Por exemplo, eu tenho que estudar ou eu tenho que trabalhar. Não tem problema, irmãos, Deus sabe disso. Agora, o que Deus quer é que esse teu estudo e esse teu trabalho sejam com o propósito também de agradá-lo. Eu quero te dizer que o teu estudo e o teu trabalho fazem parte da vontade de Deus para a tua vida. Isso me lembra também o que está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 em diante. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Esses maus dias não é o casamento, fica tranquilo. Esses maus dias são a velhice. E ele começa a detalhar a velhice. Então nós temos ainda a juventude, o vigor da juventude, o vigor físico, emocional da juventude, que é isso que ele trata lá em Eclesiastes 12, essas duas áreas. Nós temos que nos lembrar do Criador, nós temos que viver para o Criador, nós temos que nos dedicar ao Criador, como ele diz na continuidade do texto, temer a Deus e viver para fazer a sua vontade, ou obedecer aos seus mandamentos. Provérbios 20, 29 diz que o ornato do jovem, a glória do jovem é a sua força, o seu vigor. Nós temos que usar essa força, esse vigor para Deus. Nós não podemos dividir essa força com outra coisa que não seja parte do propósito, da vontade, dos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Você está entendendo? Eu estou sendo claro? E eu quero te dar um grande exemplo nessa noite. Nosso maior exemplo. Jesus. Abre comigo lá em Lucas capítulo 2. Quantos amam Jesus aqui? Quantos querem ser como Ele? Aleluia, Ele é o nosso mestre. Ele é a nossa inspiração. Ele veio para essa terra como ser humano, como eu e você. Nasceu, cresceu. Viveu para demonstrar a expressão exata de Deus, a vontade de Deus para o homem. Viveu como homem para mostrar que é possível como homem ter uma vida consagrada a Deus, viver para o louvor da glória de Deus, agradar a Deus, até mesmo viver sem pecar. Oh, aleluia! Lucas capítulo 2, nós vemos uma história interessante. Na festa da Páscoa, a família de Jesus estava lá na sinagoga. Jesus estava no meio dos doutores, conversando sobre as escrituras, falando da palavra de Deus, da vontade de Deus. E seus pais pensaram que ele estava na caravana, na viagem de volta. Só depois perceberam que ele não estava. E voltaram para buscá-lo. Esse inteirinho, irmãos, demorou 3 dias. 3 dias. A viagem era longa. No meio da viagem perceberam. Jesus não está. Cadê Jesus? Ficou lá. Volta. 3 dias. Quando voltaram, estava Jesus lá. Verso 49. 3 dias depois. Aliás, esse é o 46, né? Vamos. 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Coisa de mãe, né? Porque quem esqueceu quem aqui, irmãos? Jesus aqui tinha 12 anos. Quem era responsável por quem aqui? Mas aí Maria pergunta, por que você fez isso conosco? Né? matar a gente de susto, é coisa de mãe, né? Às vezes está errado e bota a culpa em você. Acontece com a sua também. Mas tudo bem, a gente tem que fazer o que Jesus fez aqui. Respeite, se submete, amém? Trata em amor, está tudo certo. Quando você for mãe, você vai agir da mesma forma. Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Aí olha a resposta de Jesus, verso 49. Por que me procuraves? Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Isso aí você precisa guardar, já é o primeiro exemplo aqui. Jesus era submisso aos pais. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Com 12 anos, Jesus estava no meio dos doutores falando da palavra de Deus, ouvindo sobre a palavra de Deus, e diz que aqueles doutores ficavam admirados de Jesus, com aquele menino. 12 anos. Quase 100% de nós aqui já passamos dessa fase. Ou já estamos bem atrasados. 12 anos. E olha como Jesus era. Vocês não sabiam que me cumpria, ou era meu dever, estar aqui, na casa do meu pai, buscando a palavra do meu pai? Quero ler outras versões para você. A Bíblia NVT diz: não sabiam que eu devo me ocupar com os assuntos do meu pai? A Bíblia Amplificada em inglês diz: vocês não sabem que é necessário, como um dever e obrigação para mim, estar na casa do meu pai, me ocupando dos negócios dele? Eu tenho uma pergunta para você nessa noite, e esse é o tema da mensagem. Com quais negócios você está se ocupando? Com quais assuntos você está se ocupando? Com que você está se ocupando? Com quem você está se ocupando? E eu quero te lembrar, se você não casou ainda, a sua ocupação 100% tem que ser Deus. Precisamos estar focados como Jesus com 12 anos estava. Aleluia. Mas eu tenho algo para te falar muito sério nessa noite. Irmãos, eu queria ter ouvido o que eu vou te falar há alguns anos atrás. Mas hoje, enquanto eu estudava, o Espírito Santo falou isso muito forte ao meu coração, que eu precisava te comunicar isso. Tem gente aqui que precisa ouvir isso. Isso vai ser um livramento para você nessa noite. O que é, pastor? Fala logo, vou falar. A vontade de Deus para a tua vida não significa exatamente o chamado ministerial de Deus para a tua vida. A gente tem que estar ocupado com Deus, ocupado em agradar a Deus. Mas agradar a Deus não é necessariamente cumprir um chamado. Vou dizer de novo. Agradar a Deus, ou viver uma vida que agrada a Deus, não é somente cumprir um chamado ministerial. Ah, como eu queria ter ouvido isso antes! Porque Jesus aqui, com 12 anos, ele não estava cumprindo um chamado ministerial ainda. Jesus entrou no seu ministério aos 30 anos. Mas com 12, Jesus já era ocupado com Deus. Não é um chamado que vai te ocupar com Deus. Não é um chamado que vai te fazer viver para agradar a Deus. Não, você vive para agradar a Deus, você se ocupa com Deus, você faz a vontade de Deus, e aí você vai entrar no seu chamado. Foi assim com Jesus, irmãos. 12 anos. É um dever meu cuidar dos assuntos do meu pai. Agora deixa eu te dizer o que pode ser um assunto de Deus para você. Teus estudos são um assunto de Deus para você. Tua profissão é um assunto de Deus para você. Teus relacionamentos familiares são um assunto de Deus para você. O congregar e o servir em uma igreja local é um assunto de Deus para você. O estudar a palavra dele, o ter uma vida de oração diária, são assuntos de Deus para você se ocupar. Faz parte do viver a vontade de Deus para a tua vida. Agora eu te pergunto, se Jesus só entrou no chamado ministerial dele com 30, o que ele fez dos 12 aos 30? Mesma coisa que eu e você fazemos. Jesus estudou, Jesus trabalhou, Jesus construiu relacionamentos de amizade. Ele só não quis casar, e é porque ele não tinha lido a carta de Coríntios ainda. Mas era a parte de Deus, ou fazia parte dos planos de Deus para Jesus, não casar. Talvez faça parte dos planos de Deus para alguém aqui, não casar, é bíblico. Mas deixa eu te falar isso. Precisamos descobrir como agradar a Deus com a nossa vida, no nosso dia a dia, como viver para Deus, como nos ocupar com as coisas de Deus, com os assuntos de Deus. É um dever nosso. E assim nós vamos crescer, não só em estatura. E se você já chegou nos 16, 18, nem em estatura você cresce mais, infelizmente, né? Mas crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. E não é interessante que quando Jesus vai entrar no seu ministério, Jesus é batizado nas águas por João. E naquele dia, diz que uma pomba desceu do céu e uma voz, ou a voz de Deus, foi ouvida por quem estava lá, irmãos. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu acho isso perfeito, porque Deus não deu esse testemunho sobre Jesus depois dos 3 anos, 3 anos e meio de ministério dele. Não foi quando Jesus estava lá na cruz e disse, está consumado, que aí Deus disse, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não foi quando Jesus impôs as mãos sobre os enfermos e eles foram curados, que Deus disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não foi quando Jesus pregou para uma grande multidão que Deus disse isso. Não foi quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão que Deus disse isso. Não foi quando Jesus andou sobre as águas que Deus disse isso. Deus disse isso sobre Jesus, que tinha prazer em Jesus. Que Jesus era um filho que agradava a ele. Deus disse isso antes de qualquer atividade ou serviço ministerial. Porque não é teu ministério que agrada a Deus, é a tua vida. Deus não se compraz no teu ministério, na tua eloquência, nas tuas habilidades, no teu serviço, não! Antes de se satisfazer nisso, o prazer dele está na tua vida dedicada a ele, num coração adorador, em alguém que está ocupado com ele, pensando nele, vivendo com ele, falando com ele, tendo comunhão com ele, fazendo escolhas por ele. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo disse Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi. O ministério você vai cumprir correndo a carreira. Mas essa corrida é diária. É na tua casa, é na tua escola, é no teu trabalho, é no meio da rua, é na tua igreja, é onde você estiver, ocupado com Deus, fazendo o que você faz com o propósito de glorificar a Deus, fazendo o que você faz com o propósito de adorar a Deus, buscando a Ele, meditando de dia e de noite, fazendo escolhas por Ele. Isso aqui não agrada a Deus? Não! Isso aqui agrada a Deus? Sim! Aleluia. Eu vim aqui nessa noite para te dizer algo. Torne os negócios de Deus os teus negócios. Torne os assuntos de Deus os teus assuntos. Torne a vontade de Deus a tua vontade. Vai lá para Efésios 5. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando a gente vive, irmãos, ocupado com Deus, a gente não vai se preocupar com o amanhã. A gente não vai se preocupar em como as coisas vão ser feitas, ou como as promessas dele vão ser cumpridas na nossa vida. Não. A gente vai estar focado no agora. A gente vai ter prazer no agora. Porque ele está com a gente agora. E o amanhã ele está preparando. Mas o meu amanhã depende do meu hoje. O meu ministério depende da minha carreira. Aleluia. Efésios 5, verso 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécio é alguém sem conhecimento, sem saber para onde está indo, onde está, onde vai chegar, sem propósito. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Insensato significa alguém sem sentido, alguém que age sem refletir ou sem planejamento, alguém tolo e precipitado. E a gente vai falar sobre isso. Ele diz: se você não quer viver uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, ou como a Bíblia fala, né, Salomão falou lá em Eclesiastes, correndo atrás do vento, ou Paulo fala em Coríntios, desferindo golpes no ar. Sem sentido, sem proveito, sem propósito. Vivendo só por viver. Aquela coisa, deixa a vida me levar, né? Se você não quer viver assim, porque esse tipo de vida não presta, não vai te trazer satisfação, felicidade, não vai te fazer alcançar nada. Você precisa descobrir qual a vontade do Senhor. E eu quero te dizer algo, meu irmão. Nada nesse mundo vai te fazer mais feliz do que estar na vontade do Senhor. Lugar nenhum. Pessoa nenhuma, opção, escolha nenhuma, atividade nenhuma, dinheiro nenhum, vai trazer a alegria que só o estar na vontade de Deus te traz. Oh, aleluia. E aí ele fala sobre estar se enchendo continuamente do Espírito. Oh, aleluia. Porque quando você busca ter a comunhão com Deus, Quando você busca conhecer a Deus, você conhece a vontade dele. Eu posso te dizer uma grande lista de coisas que agradam Stephanie e coisas que desagradam Stephanie. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu tenho intimidade com ela. Eu tenho comunhão com ela. Eu convivo com ela. Quando você convive com Deus, você vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que Deus está esperando de você e o que Deus não está esperando de você. Por isso que ele diz, aproveite bem o seu tempo. Viva se enchendo do Espírito. Porque você vai compreender a vontade do Senhor para a tua vida. Diga, Deus tem uma vontade para a minha vida. Deus tem um plano para a tua vida. Faz desses planos. Faz desta vontade, desse querer, o teu querer, a tua vontade, os teus planos. Provérbios 16:1 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O verso 3 diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Isaías 55:6 diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E ele diz o porquê, por que buscar a Deus? O próprio Deus responde, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra, são os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos e os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos. Aí ele continua dizendo, eu não envio uma palavra para que ela volte vazia. E essa é uma profecia sobre Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus à terra e ele não retornou vazio. Nós vamos retornar com ele. Aí ele diz, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Aquilo que não estava funcionando, vai passar a funcionar. Aquilo que não estava dando fruto, vai passar a dar fruto. Aquilo que era seco, vai ter água. Quando você, irmão, está na vontade de Deus, você sai com alegria, você é guiado pelo Espírito Santo, o que não funciona passa a funcionar, o que não estava dando fruto passa a dar fruto, o que não dava resultado passa a dar resultado, o que era impossível passa a ser possível. Mas você precisa buscar ao Senhor, para abandonar os teus pensamentos, abandonar os teus caminhos e pegar os pensamentos dele, os caminhos dele. A palavra dele. O guiar dele. Como ele disse através do profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Que vão te dar o fim que você mesmo deseja. Lá em Filipenses 2:10 diz que Deus, ele efetua em nós o querer e o realizar. Existe um querer dentro de mim, dentro de você, que não é obra da nossa cabeça, nós não seríamos tão criativos, irmãos. Foi Deus que colocou esses desejos, esse querer, essas inclinações, esses sonhos, mas ele está dizendo, eu é que sei os planos, eu é que sei como você vai chegar nesse fim aí. Você pode saber onde vai chegar, mas o como vai chegar, o quando vai chegar, o por onde vai chegar, é comigo, me busca. Compreende a minha vontade, se ocupa comigo, se ocupa com os meus negócios. E você vai chegar... Eclesiastes capítulo 8. Na continuidade desse verso de Jeremias lá, Jeremias 29, 11, eu é que sei, pensamentos tenho a vosso respeito. No verso 13 ele diz, por isso vocês vão me invocar e vão passar a orar a mim. Quando você entende que é Deus que tem os planos, que é Deus que tem os pensamentos, que é Deus que tem o tempo, que é Deus que conhece todas as coisas, que é Deus que sabe como Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida, irmãos. Você não perde tempo fazendo os teus próprios planos. Você se ocupa orando, buscando os planos dEle, as direções dEle. Você não vai fazer escolhas precipitadas, porque as tuas escolhas devem colaborar ou fazer parte do plano de Deus para a tua vida. Porque você sabe que para agradar a Deus, você só vai entrar num relacionamento quando você souber que aquele relacionamento agrada a Deus, que aquele relacionamento vai contribuir para que você avance no cumprimento, na carreira que Ele te deu para correr. Isso também envolve amizades. Você não vai andar com qualquer pessoa, você não vai conversar com qualquer pessoa, você não vai se deixar ser influenciado por qualquer pessoa. Envolve lugares para os quais você vai. Você não vai para um lugar que não vai te acrescentar em nada ao plano de Deus para a tua vida, porque você está 100% focado. E essa vida de propósito é uma vida de felicidade, é uma vida de realização, irmãos, porque em Deus nós somos plenos. Aleluia. Eclesiastes 8. Verso 2. Vamos ler o 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Quando você tem a sabedoria de Deus, quando você entende o saber, a vontade de Deus, quando você deixa de viver como nécio e passa a viver como sábio, você vai ser alguém melhor. Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa até mais bonita. Verso 2. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece, algumas versões dizem, discerne, percebe o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Não te apresses. Não seja insensato, não seja precipitado, não queira viver coisas antes do tempo. Não queira passar de fase antes do tempo. Não seja precipitado em sair da presença do rei. Tenha prazer em estar na presença dele, em ter tempo com ele. Porque isso vai te fazer sábio. Isso vai te fazer discernir duas coisas fundamentais nessa jornada, nessa carreira. Duas coisas fundamentais no cumprimento da vontade de Deus para a tua vida. Duas coisas fundamentais no cumprimento também do ministério para o qual Deus te chamou. Tempo e modo. Diga comigo, tempo e modo. Diga de novo, tempo e modo. Eclesiastes capítulo 3, irmãos, diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Também diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Fora do tempo, não é formoso. A Bíblia NVI diz que para tudo há uma ocasião certa. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. A Bíblia Viva diz que há um tempo certo para cada decisão. Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Estou deixando você pensar um pouco. Precipitação significa fazer algo antes do tempo determinado. Significa pressa irrefletida, ou fazer algo sem refletir, sem planejar. É uma rapidez demasiada em se tomar uma decisão, afobação ou ausência de prudência. Provérbios 19:2 diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Precipitação é pecado, ou vai te levar a pecar. Lá em Lucas 14, Jesus contou uma parábola. Na verdade, ele deu um exemplo, né? Ele disse: quem é que, antes de construir, não se assenta primeiro para calcular os custos? Qual é o rei que, antes de ir para a guerra, não se assenta para calcular e fazer a estratégia? Nós temos que aprender, irmãos, a se ocupar com o Senhor, a ponto de planejar com Ele a nossa vida. Discernir qual é o tempo. Qual é o tempo? O que eu preciso fazer antes disso? Como eu preciso me preparar para isso? É tempo de entrar nisso ou não? Eu tenho certeza que Ele está falando com você nessa noite. Mateus capítulo 6, abre lá. Estou começando a encerrar. Mateus capítulo 6. Verso 33. Aqui Jesus está falando sobre algumas ansiedades. Nós podemos ter preocupações. E Ele está ensinando a não vivermos preocupados. Lembra, nós lemos no início: a vontade de Deus é que estejamos livres de preocupações. No verso 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? As coisas pelas quais você estava se preocupando. No contexto aqui, Jesus estava falando sobre provisão, sobre roupa, sobre comida. Ele diz que essas coisas serão acrescentadas. No verso 34, ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nota que Jesus chama preocupação de mal. Aqui. Diz: deixe de se preocupar com amanhã. Você tem coisas para resolver hoje. Eu ainda sou jovem, irmão. Mas eu já passei pela adolescência, já passei pelo a maioria das idades aí. Por isso que eu te perguntei antes. Eu sei o quanto a gente é tentado a se preocupar com o futuro. E às vezes a gente está tão ocupado com o nosso futuro. Não é ocupado, a gente está pré-ocupado com o nosso futuro, que a gente não vive o nosso presente como devia viver. E isso pode impedir desse futuro que a gente tanto sonha se realizar. Porque o nosso amanhã depende do nosso hoje. Jesus diz: busque em primeiro lugar, e as coisas serão acrescentadas. Não é você que vai acrescentar. Amém, irmãos? Você vai receber. Isso me ensina que a minha responsabilidade não está com o amanhã. O amanhã é a responsabilidade de Deus. Eu busco o presente e aí Ele vai me acrescentar o futuro. Isso me lembra o texto de Provérbios, Salmos 37, 4. Agrada-te, presente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará futuro. Os desejos do teu coração. Entrega, presente, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará futuro. Então, quando você dedica o teu presente ao Senhor, Ele prepara o teu futuro. Quando você se ocupa hoje com o Senhor, com agradar a Ele, com o que Deus quer que eu faça hoje, Ele vai preparar o teu amanhã. Ele vai cuidar do teu amanhã. Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a sua vontade. Não é será feita, é seja. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que o futuro, o amanhã, não deve ser prioridade nas minhas orações. Cuidado para você não estar orando demais pelo seu amanhã e esquecendo de orar pelo seu hoje. Cuidado para que você não esteja desejando demais que a vontade de Deus se cumpra no seu futuro e esquecendo de cumpri-la hoje. Cuidado para você não estar desejando demais um pão amanhã e esquecendo do pão que Ele pode te dar hoje. O que vai me livrar de me preocupar com amanhã? Orar pelo meu hoje. Buscar a Deus sobre o meu hoje. Qual é o segredo para eu ter um amanhã de sucesso? Buscar a Deus hoje. Aleluia! Quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou para aquele país? Quando é que isso vai se cumprir na minha vida? Ei, o que Deus espera de você hoje? Seja fiel hoje! E o amanhã Ele vai preparar. Mas se você se preocupa com o amanhã, você não vai ser fiel a Ele hoje. Você vai ser ingrato a Ele hoje. Se você deseja demais o amanhã, você vai esquecer de agradecer pelo hoje. Pelo que Ele já fez ontem. E aí vai gerar insatisfações na tua vida. Porque em vez de estar se ocupando com o Senhor, você está se ocupando com o teu amanhã. E vai te encher de preocupações e incertezas. Como vai ser? Quando vai ser? Faz o que está na tua mão hoje. Seja fiel no que você está fazendo hoje. Tenha o seu prazer e o seu contentamento com aquilo que Deus te confiou hoje. Pode ser totalmente diferente do que você espera para amanhã. Mas se Ele te confiou isso hoje, sabendo você como ou não, é isso que você vai fazer hoje que vai te levar até o que você quer amanhã. Mesmo que não tenha nada a ver. tempo e o modo. Êxodo 13, 17, eu gosto, porque diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus não os guiou pelo caminho mais perto ou pelo caminho mais lógico. Por quê? Porque eles não estavam prontos para ir por aquele caminho. Eles iriam se arrepender rápido. Ei! Nem sempre Deus vai te levar pelo caminho mais rápido ou mais lógico. Quando Moisés quis dar carne ao povo, o povo murmurando, querendo carne, querendo carne. Aí Deus falou com Moisés, disse, vou te ajudar. Vou dar carne ao povo. Aí Moisés quis ajudar Deus. Deus querendo ajudar Moisés, Moisés quis ajudar Deus. Como a gente faz de vez em quando. Irmão, só deixa Deus te ajudar, você não precisa ajudar Ele não. Sabe qual é a ajuda que você deve dar a Deus? Não atrapalhar Ele. Só faz o que Ele está mandando você fazer. Só busca Ele, se agrada nele. Tem prazer com o que Ele está te fazendo hoje. Não atrapalha. Aí Moisés disse, Deus, você já contou quantas pessoas são? Ele sabe até os fios de cabelo que a gente tem. Imagina quantas pessoas. Onde é, Moisés, incerteza, preocupação, onde é que você vai conseguir tanta carne para dar de comer a essa quantidade de gente? Milhões e milhões de pessoas. Aí Moisés ficou alimentando aquela preocupação. Como vai ser? Como vai ser? Aí ele disse, será que tem gado suficiente? Moisés... querendo ajudar Deus. Vamos planejar, Deus. Será que tem gado suficiente para dar carne para esse tanto de gente? Ou será que tem peixe no mar suficiente para isso? Como é que vai ser isso? Sabe o que Deus respondeu para Moisés? O que Ele está te respondendo se você tem esses mesmos questionamentos. Por acaso a minha mão ficou mais curta? Como foi que Deus se apresentou para Moisés no início? Moisés, eu sou. Eu sou. Deus não disse eu era e também Deus não disse eu vou ser. Deus disse hoje, hoje. Hoje na tua vida. Eu sou. Moisés, minha mão ficou mais curta. Lembra do mar não que eu abri? Aí eu gosto do final da história. Porque Moisés quis ajudar Deus dando dica. Deus, eu acho que você podia usar o gado, usar os peixes. Sabe o que Deus fez? Nem gado, nem peixe. Deus deu carne ao povo. O povo comeu de transbordar com aves. Ei, deixa de pensar como vai ser. Ele sabe o tempo e o modo. Os caminhos dele são maiores do que os teus caminhos. O jeito dele fazer, maior do que o que você mesmo pode planejar. Maria ficou, como vai ser isso? Como vai ser isso? E a resposta do anjo para ela é a minha resposta para você nessa noite. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Entendeu? Maria também não. Como vai ser? Aí o anjo diz, vai ser o poder de Deus. Sabe como vai ser que as coisas de Deus vão se cumprir na tua vida? Poder de Deus. Paulo disse que o poder de Deus é loucura para quem tenta entender aqui, ó, na lógica. Mas para quem crê, quem agarra pela fé, é poder real. Você pode ficar de pé. tem algo mais que eu preciso te falar. Como parte da vontade de Deus para a tua vida, dessa carreira, e também do ministério que faz parte, ou pode fazer parte dessa carreira, desse modo, Deus vai te conectar com pessoas. Deus vai te conectar com referenciais. Você precisa de referencial. Hebreus 13, 7 diz: olha para os teus guias e imita a fé que eles tiveram. Quem tem sido os teus referenciais? Paulo disse em Filipenses 4, 9: o que ouvistes de mim, o que recebestes de mim, e o que vistes em mim, isso praticai. Eu te pergunto, de quem você tem ouvido? De quem você tem recebido? Quem é que você está vendo? Deus vai te conectar. Deus vai te dizer, se aproxima dessas pessoas. Deus vai te dizer, se envolve nesse departamento. Deus vai te dizer, se envolve nesse projeto. Deus vai te dizer, se submete a esse líder. Fica de olho, serve esse líder. Serve esse pastor. Serve essa pessoa. Aprende com ela, fica ouvindo as mensagens dela, lê os livros dela. Pregadores, Deus vai te conectar, irmãos, Deus vai te guiar. Mas você precisa ter referencial. Você precisa estar ocupado com quem Deus quer que você se ocupe. Você não pode estar ouvindo qualquer música. Você não pode estar indo para qualquer lugar. Você não pode estar tendo comunhão com qualquer pessoa. Deus tem um plano para a tua vida. Aproveita o teu tempo. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vive com o propósito de cuidar dos negócios do teu pai. E o teu pai vai cuidar dos teus negócios. Levanta as tuas mãos em consagração a Ele. Louvor, vem aqui. Eu sei porque sei que Deus trouxe livramentos para muitas pessoas aqui. Você que estava agoniado, preocupado com essa coisa de ministério, de chamado ministerial. Ei, Deus está te dizendo, fui eu que te chamei. Não é no teu tempo, é no meu. Vai estudar. Tem pessoas aqui que Deus está dizendo, vai estudar. Não é estudar a Bíblia não, a Bíblia é obrigação todo dia. Mas vai estudar isso aí que Deus está te direcionando. Esse curso. Essa formação. Porque isso faz parte, irmãos, da vontade de Deus para a tua vida. Você precisa se envolver mais na sua igreja local. E não é só no departamento de jovens, não. É muito pouco, você é solteiro, é muito pouco só assim ser envolvido nos jovens. É sua obrigação ser envolvido nos jovens. Mas tem outras áreas da tua igreja que você tem que se envolver. Deus te deu dons, talentos, habilidades. Deus te deu tempo, rapaz. É você e ele. Você ouviu muita coisa, agora é sua hora de falar. Tem uma música aí? Aleluia. Você e Deus. Shubramana subri.